Estamos nas zonas limítrofes de Bissau, concretamente no bairro da Antula. Esta zona é uma das zonas úmidas mais importantes da cidade de Bissau. É um espaço, como se vê, que é utilizado segundo a tradição das populações locais. É um espaço sagrado, que acaba por permitir, do ponto de vista cultural, uma maior possibilidade de criação de coesão social à volta daquilo que são os compromissos entre a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Neste momento, essas zonas estão perante uma ameaça. Com a subida a nível da água do mar, o que é que acontece? Estes locais ficam inundados.
Quem falava era Miguel de Barros, diretor da Associação Tiniguena. Muitos guineenses dependem destas bolanhas para a sua subsistência. É o caso de Paulita Cabral, professora.
Temos aqui repolho, temos alface, e temos pepino, tomate, couve, muitos produtos. Tem muita importância porque nós mesmo aproveitamos muitas coisas aqui. Cultivamos, que dá nossos produtos naturais e revendemos ter os produtos que nós queremos comprar. Ficamos com a decadência. Ficamos mesmo com a decadência porque não temos mais nada, outra maneira de sobreviver.
A Guiné-Bissau é um país rico em biodiversidade, quer biodiversidade marítima e quer mesmo a biodiversidade terrestre. Penso que todos já ouviram falar das ilhas que a Guiné-Bissau tem, a riqueza da sua, dos seus mares, já ouvimos falar das florestas que a Guiné-Bissau possui. A biodiversidade pode ser vista em duas perspectivas. Uma perspectiva como uma oportunidade para o desenvolvimento, porque esta biodiversidade da Guiné-Bissau de facto pode criar riqueza. Mas também esta biodiversidade, se não for bem cuidada, pode resultar num grande problema para o país.
Toda a costa da Guiné-Bissau está abaixo do nível do mar. Isto torna o país uma das nações de todo o mundo mais vulneráveis à subida do nível das águas. Mas o país, com a ajuda das Nações Unidas, está a tomar várias medidas para mitigar as consequências. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já identificou as maiores ameaças. O país está entre os mais vulneráveis em toda a África.
Temos o problema da subida do nível do mar, temos as chamadas bolanhas, que são as terras úmidas na Guiné-Bissau, que normalmente são as terras onde as populações produzem o arroz. Hoje temos muitas bolanhas invadidas pelas águas do mar, em que as terras de produção de arroz ficaram salgadas. Este é um impacto direto das mudanças climáticas sobre esta biodiversidade da Guiné-Bissau. Temos situações de expansão da desertificação. Se formos às zonas de Gabu, na Guiné-Bissau, vemos que algumas áreas começam a ser invadidas pelo deserto.
Nas últimas décadas, o país criou 8 áreas protegidas. Com 26% do seu território protegido, é o estado da África Ocidental com mais reservas naturais.
E este processo teve o apoio direto do PNUD, quer em termos de produção da legislação necessária e a sua aprovação, quer em termos de capacitação dos gestores e desses mesmos parques, dos trabalhadores da área de conservação desses mesmos parques, na criação de alternativas de vida às populações que vivem em redor dos parques ou dentro dos próprios parques, para que de facto possam desenvolver a sua atividade sem prejudicar o ambiente. Temos também o exemplo do trabalho que fizemos em termos de prevenção do impacto, a criação de resiliência das populações ao impacto das mudanças climáticas, previsão do tempo para que as populações possam estar informadas em situações de secas, em situação de chuvas, quer na criação de alternativas, de meios alternativos de produção. Para dar algum exemplo, na região de Gabu, criamos reservatórios de água para que as pessoas pudessem ter água da chuva conservada para irrigação, mas também para como bebedouros para os animais, em situações de seca. A criação de alternativas de energia, fontes alternativas de energia para as populações. A criação de fontes alternativas, de meios alternativos de produção, como por exemplo a produção de sal, Nós sabemos que o sal é produzido com a utilização de combustível lenhoso na Guiné-Bissau. Fomos introduzindo outras formas de produção que as populações já adaptaram, que é a produção através do sol.
As populações que vivem nas áreas protegidas participam na sua gestão. O objetivo é que consigam manter a sua forma de vida, mas protegendo o ambiente. O ativista Miguel de Barros diz que este é um dos melhores exemplos de proteção ambiental no país.
Esse mecanismo de gestão territorial integra as comunidades que estão a viver lá dentro do próprio processo de gestão dos seus espaços e recursos naturais. O que fazem com que o respeito pelas estruturas comunitárias autóctones e tradicionais, como também o reconhecimento das estruturas formais, permitam um diálogo muito mais profícuo e que depois dá a possibilidade de orientar aquilo que é o modelo de desenvolvimento face às expectativas em relação à conservação, à manutenção cultural, mas também às ideias e às necessidades do próprio desenvolvimento. Se nós conseguirmos projetar a ideia de gestão participativa de áreas protegidas no regime comunitário e orientar essa lógica de conservação numa perspectiva de produção orientada para o mercado local, aí sim vamos ter capacidade de geração de emprego, de geração de renda e também de capacidade de promoção de investimento social.
Todos estes esforços dão esperança de que a Guiné-Bissau vai conseguir vencer a grande ameaça da mudança climática.
O futuro é algo que nos deixa com esperança, isto porque hoje nós temos mais combatentes pela causa do ambiente, mas sobretudo porque nós evoluímos na tendência, nós não estamos já só a olhar para os espaços mais distantes numa lógica de preservação, mas nós estamos a olhar para todo um ecossistema implementando modelos de gestão participativa baseado numa exploração racional, mas também salvaguardando as técnicas saberes ligadas ao sistema produtivo, os valores culturais associados a essa manutenção desses espaços, mas integrando enquanto sistema de aprendizagem no sistema educativo e com uma racionalidade económica que permite também olhar para esses espaços através de uma perspectiva diferente e, sobretudo, enquanto oportunidades de produção de economia e numa economia limpa e também geradora de empregos sustentáveis. Desse ponto de vista, isso nos faz acreditar e também nos dá maior motivação para levar esse trabalho para frente.
De Bissau para a ONU News, Alexandre Soares.